Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta segunda-feira, 13 de janeiro. Lá fora hoje, depois de um fim de semana de chuva, estamos com bom tempo. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é da Nashuan Kai. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Estados Unidos rejeitam acusações da China de que balões americanos entraram em território chinês. 22 mortos em ataques no leste da República Democrática do Congo. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Aumentam as pressões para o afastamento do juiz-presidente do Tribunal Supremo.
De outro modo, correrá o risco de ser obrigado a se demitir, e isto tem consequência que não terá os direitos de quem, por exemplo, fica jubilado. Para o seu bom nome, a sua honra, a sua imagem, o aconselharia a jubilar-se imediatamente.
Autoridades em Benguela dizem que estão proibidas vigílias a favor das eleições autárquicas.
Agora nós não vamos parar e vamos fazer com que outras organizações da sociedade civil e pessoas de forma singular possam também aderir à nossa causa, porque acho que é só com as autarquias que nós vamos deixar de assistir filmes como estes.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com a Ana Guedes.
Os Estados Unidos rejeitaram veementemente acusações feitas hoje pela China de que tinha enviado mais de 10 balões de alta altitude sobre a China no último ano. A acusação segue-se ao derrubo de um balão chinês que Washington diz ser um aparelho de espionagem. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês não deu detalhes sobre o alegado uso de balões pelos Estados Unidos em território chinês. A Força Aérea Americana abateu, entretanto, mais 3 objetos, um sobre o Alasca, outro no Canadá e outro na zona de fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Os Estados Unidos não determinaram ainda as proveniências destes 3 objetos. A Ucrânia disse hoje que as forças russas estão a bombardear intensamente uma área ao norte da cidade de Bakhmut e a levar a cabo ações de ataque. A Rússia há várias semanas que está a tentar capturar Bakhmut e tudo indica que as forças russas devem estar a preparar a ofensiva em grande escala para capturar a cidade antes de 24 de fevereiro, o primeiro aniversário da invasão russa. As autoridades militares russas disseram que as suas forças tinham alcançado avanços de alguns quilómetros, mas não deu outros pormenores. A presidência ucraniana disse que a situação na aldeia de Parashkovikva é difícil e as autoridades militares disseram ter-se registado ataques com artilharia e tanques contra 12 localidades na zona de Bakhmut. O dirigente do grupo mercenário Wagner disse ontem que as suas forças tinham capturado uma aldeia nessa zona. Mais de uma semana depois do devastador tremor de terra que atingiu a Turquia e a Síria, um adolescente de 13 anos foi hoje retirado com vida dos escombros de um prédio em ruínas na província de Hatay, no sul da Turquia. A possibilidade de se encontrarem sobreviventes é agora mínima. O número de mortos nos dois países ascende agora a 37 mil. O ministro dos Negócios Estrangeiros turco Cavusoglu disse, entretanto, que a Turquia não vai permitir a entrada de mais refugiados vindos da Síria. Centenas de milhares de sírios fugiram para a Turquia após o começo da guerra civil na Síria. Nas últimas semanas, têm aumentado incidentes com a população síria na Turquia. Os sírios disseram estar a ser expulsos dos centros de acolhimento. Pelo menos 22 pessoas foram mortas em 2 ataques separados na província de Ituri, na República Democrática do Congo, disseram fontes oficiais e um grupo de direitos humanos. O primeiro ataque ocorreu na cidade de Mongobualo, no território de Djugo, onde 10 pessoas morreram. O presidente da Câmara da cidade disse que o ataque foi levado a cabo por membros do grupo CODECO, um dos muitos que opera na parte leste do Congo Democrático. O segundo ataque foi levado a cabo por elementos das Forças Aliadas Democráticas, o grupo Ugandês, que opera no leste do Congo há décadas e que está ligado ao Estado Islâmico. 10 pessoas também morreram nesse ataque. O ministro das Finanças da Zâmbia criticou a lentidão nas negociações para a reestruturação da dívida do país, isto depois da China ter pedido ao Banco Mundial e outras organizações multilaterais para oferecerem alívio das dívidas, o que levantou preocupações de mais atrasos. Numa entrevista ao Financial Times, Situmbel Muzu, Kotwam disse que para o seu país o tempo é vital para se reestruturar as dívidas de 13 mil milhões de dólares. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que credores multilaterais devem participar nas negociações para alívio da dívida da Zâmbia. Uma fonte do Departamento de Tesouro americano disse que esta insistência por parte da China é o ponto de entrave nas negociações. No Uganda, dois legisladores aliados a Bobi Wine, o principal opositor do presidente Yoweri Museveni, vão ser libertados sob fiança após 17 meses de prisão acusados de assassinato, o que a oposição diz serem acusações políticas. Um tribunal da Somália condenou hoje um jornalista freelance a 2 meses de prisão por acusações relacionadas à segurança, revelou o presidente do Sindicato de Jornalistas da Somália no Twitter. O sindicato disse que a sentença contra Abdal Ahmed Mumin foi uma pura farsa da justiça. Ele foi preso em outubro do ano passado, alegadamente por críticas feitas ao Estado. O processo judicial contra mais de 400 alegados membros de um grupo rebelde do Chad, acusados de morte em abril de 2021, do então presidente Idriss Deby, começou hoje. Israel autorizou retroativamente a construção de 9 colonatos judeus na margem ocidental do Rio Jordão. A decisão envolve também a construção de habitações nesses colonatos. Os novos colonatos serão um obstáculo no acordo com os palestinianos, já que estão situados em terra que os palestinianos reivindicam para o seu próprio Estado.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente do Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Aumenta a pressão para uma investigação à alegada corrupção e peculato do presidente do Tribunal Supremo, Joel Bernardo. O também presidente do Conselho Superior da Magistratura tem estado a ser acusado nas redes sociais e a alguns órgãos de comunicação angolanos de, supostamente, usar o dinheiro da instituição para fazer pagamentos a empresas controladas por membros da sua família e amigos, de permitir a negociação de sentenças e ainda de ter colocado o nome do seu filho nas folhas de salários do Conselho Superior da Magistratura Judicial e na Comissão Nacional Eleitoral. Na última semana, recordemos, o grupo parlamentar da UNITA, o principal partido da oposição angolana, exigiu a demissão do presidente do Tribunal Supremo por suposta má gestão e corrupção. E agora, em nota publicada no fim de semana, a Associação dos Juízes considera que as acusações chocam de forma flagrante com a ética e integridade exigida dos magistrados judiciais. Venâncio Rodrigues.
O jurista e constitucionalista Lindo Bernardo Tito aconselha o presidente do Tribunal Supremo a jubilar-se imediatamente para se proteger e colocar-se à disposição de qualquer inquérito judicial que for aberto.
Se for inibado da situação, então terá força e moral para mover as devidas ações contra todos aqueles que eventualmente o tenham caluniado ou que tenham apresentado uma denúncia caluniosa, né? De outro modo, correrá o risco de ser obrigado a se demitir, e isto tem consequência que não terá os direitos de quem, por exemplo, fica jubilado. Suspeições deste tamanho e do nível em que elas estão, e com pronunciamento de várias instituições públicas, ainda mais com a Associação dos Juízes de Angola, é óbvio, para o seu bom nome, a sua honra, a sua imagem, que o aconselharia a jubilar-se imediatamente.
Guilherme Neves, responsável da Associação Mãos Livres, defende, por sua vez, uma sindicância ao Tribunal Supremo e considera que as suspeitas contra aquele órgão a serem provadas comprometem a confiança depositada na justiça pelo presidente João Lourenço na sua cruzada contra a corrupção, desencoraja o investimento estrangeiro e estimula convulsões sociais.
Quando os juízes do Tribunal Supremo são indiciados em atos de corrupção, logo mancha, primeiro, a imagem do país, segundo, os outros países vão perdendo confiança com Angola. Isso também pode desincentivar a entrada de novos investidores e, por outro lado, isso também leva com que o cidadão, ao perder confiança com as instituições, possa embarcar em ações de desobediência, porque aqueles que têm esta responsabilidade encontram-se em contramão. Logo, nós também somos de opinião que haja, de facto, uma sindicância, não é? E aqui o Presidente da República, enquanto chefe de Estado, deve agir com urgência, assim como o Procurador-Geral da República, que é o fiscalizador da legalidade, para de facto aferir o que se passa e rebuscar a imagem do Estado.
Entretanto, quem não acredita que uma sindicância ao Supremo venha a ter algum efeito é o advogado Pedro Capracata.
Disso não resultará absolutamente nada. Porque para constituir uma comissão, averiguar isso, quem são os membros, da comissão? São as pessoas que, de alguma forma, estão nessa condição pelas mesmas razões. Era preciso que cada indivíduo que for a compor a tal comissão de averiguação, que dissesse como é que ela chegou até a condição do juiz, até a condição do procurador, a condição disso ou daquilo. E vai ver que eles também ascenderam a este lugar utilizando as mesmas vias.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para Benguela. A organização cívica angolana Omunga considera que a administração municipal de Benguela violou direitos de cidadania ao proibir, na passada sexta-feira, a realização de uma vigília a favor das autarquias num espaço público, mas avisa que as autoridades não vão travar um movimento nacional para forçar a institucionalização do poder local. João Marcos.
O coordenador da Omunga, João Malavindel.
Estamos a levar por tabela uma medida administrativa que acho que foi criada naquele contexto eleitoral, o ano passado. Porque estamos a falar de espaços públicos que temos sempre a pretensão de podermos usufruir. Né? A polícia é vítima das arbitrariedades que os políticos cometem, que nossos governantes cometem, que as administrações cometem.
Esta proibição acontece duas semanas após a divulgação do relatório da Freedom House, que coloca Angola no grupo de países não livres, o único lusófono. Antes, num relatório sobre os direitos humanos, a Human Rights Watch tinha citado denúncias de presos políticos, destacando que as autoridades continuam a reprimir protestos pacíficos. É dentro deste contexto que João Malavindel promete um movimento nacional a favor do poder local.
Agora nós não vamos parar e vamos fazer com que outras organizações da sociedade civil e pessoas de forma singular possam também aderir à nossa causa, porque acho que é só com as autarquias que nós vamos deixar de assistir filmes como estes, não é? Decretos fantasmas como estes, que não dignificam um Estado de Direito democrático.
A ativista Sara Paulo, jurista, teve de voltar para casa.
De longe não é o interesse deles, eu tô aqui, não é o interesse deles lá. Daí que também eles optaram pela nova divisão administrativa, para terem mais argumentos para adiarem cada vez mais as eleições autárquicas. Se nós começarmos a levantar este assunto, eles sentirão pressionados, tanto nacional como internacionalmente.
Na resposta à Omunga, através de uma carta que sugere um outro local, a administração municipal de Benguela diz que eventos anteriores danificaram bens públicos. Fonte do Comando Provincial da Polícia refere que a proibição de atos de massas em espaços como o Largo de África vem de 2022. A Voz da América tentou obter a versão do MPLA, partido com 3 deputados neste círculo eleitoral, mas sem sucesso. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. O Parlamento angolano aprovou hoje o Orçamento Geral do Estado de 2023 com votos favoráveis do MPLA, do EPRS, da FNLA e do Partido Humanista. Apenas a UNITA, o maior partido da oposição, votou contra o documento que estima receitas e fixa despesas de 20,1 bilhões de kwanzas, cerca de 40 mil milhões de dólares. O orçamento perspectiva uma taxa de inflação de 11,1%, um crescimento do Produto Interno Bruto Real de 3,3% face ao crescimento de 2,7% previsto para o ano passado. O setor social vai absorver 43,5% da despesa fiscal primária, que corresponde a 23,9% da despesa total, e o que é um aumento de 33% face ao Orçamento Geral do Estado do ano passado. O setor económico vai levar uma fatia de 18,2% da despesa fiscal primária e 10% da despesa total, o que corresponde a um crescimento de 45,7% comparativamente à dotação orçamental atribuída no Orçamento Geral do Estado anterior. Uma das questões a que todos estão virados a prestar atenção é o dinheiro para a educação, portanto, no orçamento. Agentes ligados ao setor dizem que, apesar da Constituição da República contemplar o direito à educação nos primeiros 6 anos, gratuito e obrigatório, a prática não mostra isso. Dados oficiais apontam para 5 milhões de crianças que ficaram fora do ensino neste ano letivo. Luanda, com 10 milhões de habitantes, é a província com mais crianças fora da escola, 1 milhão e meio. O Executivo promete reduzir o número de crianças sem estudar no país. O Manuel José foi analisar esta questão e começou por falar com o padre católico Gaudêncio Félix.
O pároco diz haver inúmeras situações que afastam as crianças da escola.
Há pais que, o fato de não terem estudado, perguntam aos filhos, você quer ir à escola sim? Você come na escola? Porque querem manter a criança a trabalhar no campo, a cuidar do gado. Então esta é a situação, infelizmente.
Ainda na região sul do país, a Associação Construindo Comunidades, que funciona na Huila, Cunene, Quandocubango e Namibe, a situação de exclusão escolar é gritante, segundo o seu coordenador, Domingos Fingo.
O distanciamento entre a escola e a comunidade. Uma criança, por exemplo, de 5, 6 anos, não vai caminhar 5, 6 quilômetros para ir a uma instituição escolar. Não é possível. O fator da desnutrição severa também. Não consegue captar a matéria. São uma série de fatores a inviabilizar o sistema educacional da escola.
Vítor Barbosa, professor desde o tempo colonial, presidiu a Associação Angolana para a Educação de Adultos e a Rede Angolana da Sociedade Civil de Educação para Todos. Entendo que em Angola há muito que a educação passou a ser mercantilizada. Barbosa entende que o que está estabelecido como um direito passou a ser um privilégio. As consequências disto podem ser gravosas.
Se essas crianças não aprendem na escola, vão aprender aquelas coisas que a sociedade condena. Prostituição, assaltos, aquele dinheiro que agora tem dificuldades de colocá-lo ao serviço da educação, ao serviço da dignidade da pessoa humana, vai ter que colocá-lo para cadeias, pagar polícias, dinheiro, para tentar proteger com medidas de segurança que não resolvem o problema.
O presidente do MEIA, Movimento de Estudantes Angolanos, Francisco Teixeira, entende que...
Você percebe que um país que tem petróleo, tem diamantes, já estão os anexos, essa gente tem coração de pedra, não tem sentimento, não tem ressentimento pelas crianças. Vamos continuar a apelar alguma sensibilidade de organizações internacionais, de países mais fortes, entidades religiosas como a Igreja Católica, para juntos pressionarmos o governo angolano a dar alguma dignidade, permitir com que estudar seja mesmo um direito, não seja apenas um luxo.
Dados oficiais apontam para 5 milhões de crianças fora da escola em todo o país, com Luanda a liderar com quase um terço destes alunos que não estudam, segundo a diretora provincial de educação, Filomena Carlos.
Em Luanda estima-se que seja 1,5 milhão de crianças. Nós aqui é que temos o maior número de estudantes. Na escola, dentro do Programa Integrado de Desenvolvimento de Luanda, prevê-se a construção de 1.077 escolas. Em 2023, prevê-se construir 100 escolas em Luanda. É uma das preocupações de Sua Excelência, o Presidente da República, para irmos reduzindo o número de alunos fora do sistema de ensino.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Aqui em Washington, neste momento, 12 horas 19 minutos. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde, e vamos ter reportagens dos Palopas. Continue connosco.
Me chamo Sérgio Feliciano. O papel que tem a VOA é um papel muito importante para o crescimento da sociedade. O que gosto mais de ouvir na VOA português são notícias frescas, notícias com fonte segura.
Olá, amigos. Meu nome é Ailton Correa, moro na cidade de Tubarão, no sul do Brasil. Há muitos anos eu escuto a programação da Voz da América. Tenho aprendido muito.
Eu gosto da Voz da América, acompanho sempre as notícias e também o programa cultural.
Parabéns para os fazedores da rádio.
Os trabalhos de prospeção para a exploração industrial de diamantes e ouro na província do Uambo já começaram no município do Mungo, a 130 km da sede, sob a voz da América das autoridades. Enquanto isso, as comunidades locais, que vivem debaixo de extrema pobreza, pedem para a legalização das suas cooperativas, de modo a integrarem os jovens desempregados. Norberto Sateco.
O projeto Minério do Mungo está implantado numa extensão de 200 hectares, a retorno da aldeia de Catumba, na comuna do Cambuengo, com o início dos trabalhos de prospeção, exploração industrial de diamantes, ouro e outras pedras raras, parece estar perto de ser concretizado, não obstante a existência de relatos que apontam para garimpeiros ilegais, na sua maioria de nacionalidade congolesa e chinesa.
Está mistos. Outros são angolanos, outros são estrangeiros.
Entretanto, fruto da situação de fome e pobreza que atinge a maior parte dos munícipes e aldeões, estas evidências despertam na comunidade o gigantesco potencial económico, alimentando a esperança de dias melhores. Porém, pedem que licenciem também cooperativa para as comunidades locais.
A administração que deveria nos ajudar, para ver se aqui nós também conseguimos abrir ou criar algumas cooperativas para fazer a exploração do minério. O mundo tem riqueza, mas o que falta são oportunidades. Mas quando... Eu falo que o índice da pobreza está maior para a área da juventude. Só estão a chamar de outros que vêm na província de Luanda ou Uambo, mas aqui no município não são todos que estão a trabalhar aí.
O ativista cívico Ângelo Capuati alerta para a necessidade de cumprimento da responsabilidade social das empresas nas áreas de exploração, um pormenor que a administração de Domingos Calei de estar atenta.
O projeto ainda está em fase de prospeção. Portanto, caso se descubra realmente que o solo do Mungo tem esses minérios estratégicos, aí sim vai-se fazer a legalização de cooperativas privadas, portanto, para poderem também fazer, digamos, a exploração.
Em relação ao garimpo, a governadora do Uambo, Lotina Olica, diz ter gizado uma estratégia que integra a polícia, autoridades tradicionais e as igrejas.
Um tema que nós pedimos muita atenção, porque está a criar muitas situações, muitas complicações, e pedimos às nossas autoridades tradicionais, às nossas autoridades eclesiásticas, para passarem a mensagem à nossa população no sentido de abordar o perigo deste problema.
Dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que desde o ano passado até a presente data já foram passados 11 títulos mineiros, dentre os quais um para a prospeção, 4 de exploração, igual número de alvará de inertes. O município de Longonge e Xicala Xoloanga também beneficiaram do total de títulos emitidos pelas autoridades, todos associados à exploração de recursos minerais com destaque para ouro e diamantes. A partir do Planalto Central Uambo, Norberto Sateco para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano para fazer menção ao Petro de Luanda, que no sábado iniciou a campanha de luta pelo título de campeão africano com um empate em casa frente ao Kabylie da Argélia. Primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Foi um jogo do Grupo A, onde estão lá o Vitória do Congo Democrático e o Wydad Casablanca de Marrocos, que não jogaram. O Wydad ainda a recuperar do Campeonato do Mundo de Clubes, onde foi eliminado pelo Al Hilal da Arábia Saudita, que no sábado perdeu na final com o Real Madrid por 5-3. Real Madrid, portanto, é campeão do mundo e Al Hilal é vice-campeão. Parecia um jogo treino com muitos golos. Na Liga dos Campeões de África há outro, Al Hilal, mas esse é do Sudão, está no Grupo B. Perdeu no fim de semana com o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile da África do Sul, por 1-0. Em Portugal, este fim de semana, o grande jogo foi aquele entre o Sporting e o Porto, em Lisboa. Porto ganhou por 2-1. O seu treinador é Sérgio Conceição.
3 pontos importantes para nós contra um adversário difícil. Um jogo competitivo. Eu acho que foi um jogo muito equilibrado. Acabaste por ganhar um jogo, na minha opinião, equilibrado, mas que foi uma vitória justíssima da minha equipa.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, que se mantém em segundo lugar no campeonato português, a 5 pontos do líder, o Benfica, e tem mais 2 pontos que o Braga em terceiro. Sporting está em quarto lugar, agora a 8 pontos do terceiro lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões. Parece que não vai lá. A grande questão é saber se com essa situação Ruben Amorim vai continuar à frente do Sporting.
Volto a dizer, se o clube não me quiser, eu vou embora. Mas enquanto isso não acontecer, eu acredito que nós damos a volta à situação. E vamos dar a volta à situação, porque chamem-me inconsciente, ingênuo, mas eu acredito muito em mim, na equipe.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Na vizinha Espanha, Barcelona, soma e segue, bateu o Villarreal por 1-0, tem agora 11 pontos de vantagem sobre os campeões do mundo, o Real Madrid. Mas o Real Madrid tem menos um jogo. Joga na quarta-feira contra o Elche, em último lugar, pelo que deve reduzir a diferença para 8 pontos. Em Inglaterra, hoje temos o derby da cidade de Liverpool. Liverpool vai mal, está em décimo lugar, com maus resultados. Vai defrontar o Everton, que está na lista de despromoção e quer sair de lá. Tem novo treinador. Vai ser bom, creio eu. Ontem, Manchester United bateu o Leeds por 2-0. A outra equipa de Manchester, o City, bateu o Villa por 3-1. Arsenal empatou. Todos estes resultados significam o quê? Significam que na classificação Arsenal continua no topo com mais 3 pontos que o City. Arsenal tem menos um jogo. O United está a 2 pontos do City e a 5 do Arsenal, mas o United tem mais um jogo que o City e mais 2 com o Arsenal. Na quarta-feira temos Manchester City e Arsenal. Vai ser fogo. Na Alemanha, na Bundesliga, tudo na mesma. Os 3 primeiros ganharam. Bayern de Munique tem 1 ponto de vantagem sobre o surpreendente Union Berlin. O sempre presente Borussia Dortmund está em terceiro lugar, a 3 pontos do Bayern. Tudo muito renhido. No basquetebol americano, a NBA, ontem apenas 2 jogos. O líder da Conferência Leste, o Boston Celtics, bateu o Memphis por 119-109. Toronto bateu o Detroit 119-118. Aqui nos Estados Unidos, a assinalar o maior evento desportivo do ano, que é visto pela televisão por mais de 100 milhões de pessoas. É a final do campeonato de futebol americano, aquilo da bola oval e dos capacetes. Final essa, que é um festival também de música, ontem ao intervalo com Rihanna. No jogo, o Kansas bateu o Filadélfia 38-35. A vitória foi obtida a 8 segundos do final.
Hey, I can't find that on the radio. You'll turn to that station.
Horas 28 minutos. Estamos, portanto, a chegar ao fim desta primeira meia hora. Vem aí a segunda meia hora. Quero já chamar já a atenção para uma reportagem que temos de um ataque a uma mina na província de Cabo Delgado, em Moçambique, onde há uma rebelião, como os ouvintes sabem. Portanto, continuem connosco, continuem com a Voz da América.
Collapsing round our ears.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. E se eu fosse cantor, começaria assim um programa. Nós somos os cantores do rádio. É dia da rádio. Estiveram já aqui com João Santa Rita. Esta é a segunda parte da emissão vespertina. Na sonoplastia, Ana Choncal. A realização de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Mais Miguel. Boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Estados Unidos rejeitam acusações da China de que balões americanos entraram em território chinês e 22 mortos em ataques no leste da República Democrática do Congo. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada através de rádios parceiras em Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, o resumo das notícias internacionais com João Santa Rita.
Os Estados Unidos rejeitaram hoje veementemente acusações da China de que tinha enviado mais de 10 balões de alta altitude sobre território chinês no último ano. A acusação segue-se ao derrubo de um balão chinês que Washington diz ser um aparelho de espionagem. A Força Aérea Americana abateu, entretanto, mais de 3 objetos, um sobre o Alasca, outro no Canadá e outro na zona de fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. A Ucrânia disse hoje que forças russas estão a bombardear intensamente uma área ao norte da cidade de Bakhmut e que é de esperar ações ofensivas para tomar a cidade. Mais de uma semana depois do devastador tremor de terra que atingiu a Turquia e Síria, um adolescente de 13 anos de idade foi retirado com vida dos escombros de um prédio em ruínas na província de Hatay, no sul da Turquia. A possibilidade de se encontrarem sobreviventes é agora mínimo. O número de mortes nos dois países ascende a 37 mil. Pelo menos 22 pessoas foram mortas em 2 ataques separados na província de Ituri, na República Democrática do Congo, ontem e hoje. O primeiro ataque ocorreu na cidade de Mongubualo, no território de Djugu, e foi atribuído ao grupo Kodeko. O segundo foi levado a cabo por elementos das Forças Aliadas Democráticas, um grupo ugandês que está aliado ao Estado Islâmico. O ministro das Finanças da Zâmbia criticou a lentidão nas negociações para a reestruturação da dívida do país. Isto depois da China ter pedido ao Banco Mundial e outras organizações multilaterais para oferecerem alívio das dívidas, o que levantou preocupações de mais atrasos. Uma fonte do Departamento de Tesouro americano disse que esta insistência por parte da China é o ponto de entrave nas negociações. No Uganda, 2 legisladores aliados a Bobi Wine, o principal opositor do presidente Yoweri Museveni, vão ser libertados sob fiança após 17 meses de prisão, acusados de assassinato que a oposição diz serem acusações políticas.
E depois das notícias com João Santa Rita, começamos o espaço de reportagem em Moçambique. Houve mais um ataque de insurgentes em Cabo Delgado. André Batista.
Um grupo de mais de 100 homens suspeitos de integrar os insurgentes invadiu na madrugada desta segunda-feira 13 um posto avançado das Forças de Defesa e Segurança em Nairoto, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, e disseram à Voz da América várias testemunhas e uma fonte ligada ao incidente. Dados sugerem que esta é uma das maiores invasões que o grupo rebelde faz a um posto militar desde que foi lançada a Operação Vulcão 4 em Cabo Delgado.
Eles não atacaram nada, nenhum outro sítio não atacaram. Foram direto para o quartel atacaram.
E levaram armas, sim.
Contou uma testemunha na condição de anonimato. Além de 5 militares mortos, várias viaturas militares foram destruídas por fogo, disse uma outra fonte. Também foi destruída uma máquina niveladora que tinha sido alocada no local para melhorar as vias de acesso.
Levaram armamento e queimaram comida, queimaram 4 carros, um carro militar, um carro Mahindra da Polícia da Fronteira, um outro carro é de destacamento da polícia que ia levar comida para a Moeda, queimaram.
Contou outra fonte local. A força ruandesa, que ajuda Moçambique no combate aos insurgentes, foi destacada para o local na tarde de hoje, disse uma outra fonte local. A Polícia da República de Moçambique, em Pemba, não respondeu de imediato o nosso pedido de comentário. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André, reportando sobre a situação mais a norte. Agora vamos a sul. Desde a semana passada, chove no sul de Moçambique. O cenário é preocupante. As autoridades prometem resposta e a população vive momentos alarmantes. William Mopote.
7 mortos, milhares de casas completamente inundadas e centenas de famílias desalojadas. Este é o balanço de uma semana de intensas chuvas que caíram na província de Maputo.
A nossa sobrevivência está nas mãos de Deus.
Nos distritos de Buane e Matutuíne, escolas e igrejas servem como abrigos para quem perdeu tudo. E o que lhe resta são apenas histórias de dias de autêntico dilúvio.
Tudo que está lá dentro ficou debaixo da água. Loiça, gado, muitas aves, muitas coisas perdeu-se.
Apareceram crianças. A mãe estava a tentar atravessar, né? Não viu que a ponte estava com isso. Depois morreu 3, 5 crianças.
Chegou no sexta-feira. Tem muita água na minha casa. Nem me levou roupa, não levou nada.
No distrito da Moamba, as autoridades dizem ter sido uma semana sem memória igual, pelo menos nas últimas 2 décadas.
Sim, há muito tempo mesmo, tanto que quando nós mandamos alerta para as pessoas saírem das zonas baixas, principalmente os que estão nas machambas, muita gente não acreditava que era uma onda muito...
Nesta terça-feira, o dia era de rescaldo e reorganização e contas para assistência humanitária. Júlio Parruc é o governador da província de Maputo.
Temos o epicentro deste grande desafio que é Buane, onde registramos até ao dia de hoje mais de 9 mil pessoas que precisam de assistência. É muito desafiante. Os centros, agora estamos a descongestionar os centros de acomodação. Vimos um hoje com mais de 1000 pessoas. Portanto, é um desafio de saúde pública.
A época chuvosa ainda está longe do fim. Mas o governo já está em equações do que vai custar a reconstrução do que já foi destruído, pelo menos na província de Maputo.
Do nível dos estragos que as infraestruturas tiverem sofrido quando se tratar de estrada, em alguns casos, em vez de estar a tapar o buraco, vai ser necessário reconstruir. Então, se é a ponte, temos que ver se as bases da ponte para reparar ou simplesmente fazer um trabalho de maior envergadura.
Era o primeiro-ministro Adriano Malian, após visitar uma das zonas afetadas pelas cheias no distrito de Buane. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Maputo, que vive momentos, pelo menos, paradoxais. Num lado, enfrenta enchentes. Por outro lado, falta água para o consumo. Um corte de energia criou a crise e moradores vandalizaram a principal conduta de transporte do precioso líquido na capital de Moçambique, que é Maputo. E o Francisco Júnior reporta que a escassez é tanta que muitos recorrem à água de esgoto para satisfazer as suas necessidades básicas. Tudo isto numa altura, tal como disse, em que parte do país estão abraços com surtos de cólera. Francisco Júnior.
Neste domingo, viu-se muita gente com recipientes a deambular pela cidade de Maputo à procura do precioso líquido.
Eu chamo-me António Eusébio. Estamos no bairro de Machaquene, B, e aqui estamos a sofrer desde ontem, por causa de água. Não temos água nem para beber, é um problema.
Trabalho.
Gustavo da Glória Ernesto Silva. Eu sou residente daqui de Machaquene. Aqui estamos a sofrer cerca de água. Água só para beber é um problema.
Lúcia Samuel Bonzelli.
Em que zona é que vive?
Machaquene. Ainda não fiz nada porque não tem água mesmo. Não cozinhei, nem chá, nem nada.
E a crise é tão grande que houve munícipes que recorreram até a fontes impróprias para consumo humano. A reportagem da Voz da América viu muitas mulheres e crianças de bairros da periferia de Maputo a tirarem água de esgotos para usarem nas suas casas.
Cecília Kumbani.
Vive onde?
Machaquene B.
E aqui há muita falta de água?
Sim. E aqui na Dernaz tem um tubo que sai água. Estamos a aproveitar e tirar.
Mas esta água... Não é boa esta água.
Não é boa, sim, mas dá para usar para casa de banho. Pelo menos para mesmo banho. Lavar louça, tomar banho e pôr na casa de banho.
Mas mesmo assim é perigoso, não é?
É perigoso, sim, mas não há como, porque há falta de água. E sem água não há vida.
E foi precisamente por causa do desespero que moradores vandalizaram neste domingo a principal conduta adutora que faz o transporte de água da estação de tratamento de Umbeluze para abastecer toda a cidade de Maputo. João Francisco, diretor de manutenção de águas da região metropolitana de Maputo, diz que os prejuízos são elevados.
Seria difícil estimar neste momento porque é um processo que está em atualização, uma vez que nós estamos com as equipes a fazer inspeção toda a linha adutora, no sentido de verificar se haverá outros pontos vandalizados ou não. Mas os prejuízos são enormes.
Ainda este domingo, a empresa conseguiu reparar os danos e, como forma de evitar que aconteçam mais vandalizações, mobilizou um caminhão cisterna e distribuiu água aos moradores do bairro Luís Cabral, onde aconteceu a sabotagem da conduta adutora. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. São neste momento 12 horas e 41 minutos aqui em Washington, D.C. Vamos a São Tomé e Príncipe. Cidadãos divergem quanto ao impacto das medidas adotadas pelo governo para conter o aumento do custo de vida. Economistas dizem que essas medidas, com algumas interrogações, e propõem que sejam criados estímulos para dinamizar a produção local. Oscar Medeiros.
O economista Arlindo Tavares acredita que, estimulando a economia local, o custo de vida da população pode diminuir, mesmo com os atuais preços dos produtos importados.
Sobretudo na mobilização das pessoas para o consumo de produtos locais, explicar às pessoas, sensibilizar as pessoas, os consumidores, na vantagem de consumo de produtos locais. A partir do momento que se consomem produtos locais, haverá mais produção, porque há muita gente que deixou de produzir, porque não tem como vender.
Outro economista, Zeferino Seita, não acredita que a redução das taxas aduaneiras para os produtos de primeira necessidade vai atenuar o custo de vida das famílias mais pobres.
Não acredito que os preços vão baixar no nível do mercado. O que se procura é a estabilização do preço. Se estamos a 20, vamos para isso daqui, ele continua a 20. Nós só vamos estabilizar o preço, nós não vamos baixar o preço do meu ponto de vista.
E a previsão da subida do preço dos combustíveis não vai ajudar?
Se tu aumentas o preço do combustível, imediatamente tem que ver com os motoqueiros, tem que ver com os taxistas, tem que ver com toda a gente na economia. Começa a ajustar o preço de acordo à nova realidade do preço, sobretudo dos combustíveis.
O controlo das margens de lucro dos comerciantes também não será eficaz, considera Zeferino Tseita. Este economista defende que o Estado deve rever a sua política rendimento-preço e dominar melhor a política fiscal.
Quem tem estado a financiar esta política rendimento-preço é a cooperação internacional, porque nós não temos a capacidade interna de fazer. Como nós temos a ancoragem monetária, não temos a política monetária. E a política fiscal nós temos que dominá-la muito bem, porque o Estado tem muitas exigências a fazer. Tem que pagar os seus funcionários, tem que pagar os custos, tem que pagar, por exemplo, nós temos hospitais, temos professores para pagar, temos hospitais para pagar, temos funcionários públicos para pagar. E, portanto, se o Estado perde receita, perde essa capacidade de pagar.
Para estes economistas, as medidas adotadas para fazer crescer as receitas fiscais não serão suficientes.
Eu acredito que haverá momentos difíceis para o governo e para o cofre do Estado.
Qualquer tipo de cidadão tem que pagar um imposto. Porque como é que o governo faz estrada? Como é que o governo inventou fazer uma escola? Feijão, esparaguete. As coisas têm que baixar. Tem que baixar para ver se diminui a população pequena, compromisso.
Carla Borges é comerciante.
Eu não sei, porque tudo vem de fora. Importamos tudo. Nós não produzimos. Só é um bocado duvidoso, eu não sei, é meu ponto de vista. O preço lá fora está cada vez mais alto, complicado. Sinceramente, eu não acredito.
Oscar Nderes, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar, de São Tomé e Príncipe. Dizer que a nossa página www.voaportugues, uma das notícias em destaque é o aumento da pressão para uma investigação alegada corrupção e peculato do presidente do Tribunal Supremo de Angola, Joel Bernardo. Vamos agora falar do Brasil. O nosso correspondente Edgar Maciel reporta que a recente visita de Lula da Silva aos Estados Unidos, embora sem resultados imediatos, serviu para normalizar as relações entre os dois países após a governação de Jair Bolsonaro. Lula da Silva, no rescaldo, anunciou a visita a Angola, Moçambique e África do Sul. Edgar.
Os Estados Unidos indicaram uma possível participação no Fundo Amazônia, criado há 15 anos e que tem como principais doadores países como Alemanha e Noruega. que ajudam o Brasil depositando anualmente recursos para a proteção da floresta. O valor, no entanto, ficou abaixo do esperado. Biden indicou US$50 milhões ao ano, valor muito menor do que os países europeus. Para o presidente brasileiro, no entanto, esta foi uma demonstração de que os países ricos estão dispostos a ajudar.
Eu discuti a necessidade dos países ricos assumir a responsabilidade de financiar todos os países que têm florestas, e só na América do Sul, além do Brasil, nós temos o Equador, temos a Colômbia, temos o Peru, temos a Venezuela, temos as Guianas, ou seja, nós temos vários países que nós temos que cuidar. Agora, o que eu posso dizer é que ele vai participar do Fundo Amazônico.
Para analistas, apesar dos poucos resultados concretos dessa viagem, o encontro sinaliza mudanças importantes na relação Brasil-Estados Unidos, segundo o cientista político Vinícius Gabriel Vieira.
Biden parece estar disposto a tratar o Brasil de modo muito mais horizontal, ou seja, de igual para igual nesse contexto, principalmente das questões de discussão sobre mudanças climáticas, mas também sobre fortalecimento da democracia.
Na coletiva com jornalistas, o presidente Lula revelou que sua próxima viagem será para a África.
Eu quero ir a Angola. Quero ir à África do Sul e quero ir a Moçambique, numa demonstração de que o Brasil vai reatar a sua forte relação com o continente africano. Você sabe que o Brasil deve muito da sua cultura ao continente africano. É uma dívida que não pode ser paga em dinheiro.
Edgar Maciel, Voz da América, São Paulo.
Obrigado, Edgar. Hoje é dia da rádio, é o dia 13 de fevereiro de 2023, desde 2011 que as Nações Unidas declararam este como o dia da rádio. Fomos ouvir o que os nossos ouvintes pensam do nosso trabalho desta rádio, mas também do rádio como meio de transmissão de notícias no geral.
Primeiro agradeço à Voz da América a partir de Bissau. Sou eu, Tito Mendes, o vosso ouvinte assíduo. Comecei a ouvir, a acompanhar Voz da América desde 2008. Nunca mais parei de ouvir. Um abraço forte. Tem importante muito bem para mim.
Boa tarde, agente do Washington Direto. Sou Giovanni Ni, sou guineense. Eu gosto das suas informações. Eu ouvi suas informações desde segunda-feira até sexta-feira. Eu fico sintonizado com as notícias de todos os países do mundo. Obrigado, Washington. Eu acompanho você todos os dias. Estou aqui em Guiné-Bissau.
Me chamo Sérgio Feliciano. Acompanho a VOA português desde 2019. O papel que tem a VOA é um papel muito importante para o crescimento da sociedade através de informações hora em hora. O que gosto mais de ouvir na VOA português são notícias frescas, notícias com fonte segura.
Olá, amigos, meu nome é Ailton Correa, moro na cidade de Tubarão, estado de Santa Catarina, no sul do Brasil. Há muitos anos eu escuto a programação da Voz da América, o departamento português, os noticiários sobre os Estados Unidos, sobre o mundo e outras programações. Tenho aprendido muito com isso. A equipe da VOA é excelente.
Eu comecei a ouvir esta estação emissora desde o mês de dezembro, passado 2022. Portanto, gostei muito porque permita-me acompanhar e saber a atualidade.
Em Cabo Verde, Idrissa Djelo, imigrante guineense, radicado há muitos anos no arquipélago, e Adilson Neto, residente na Zada Praia, também deram a sua opinião.
Eu gosto da Voz da América, acompanho sempre as notícias e também o programa cultural. As notícias realmente falam da África, muitas informações sobre o continente africano. Então eu acompanho sempre, através da rádio comercial.
Parabéns para os fazedores da rádio. Comemorar a data sempre é um motivo de reflexão sobre a oportunidade e os desafios. A Voz da América ajuda-nos mais ou menos a estar a par das informações relativamente ao continente, que nos chega, sobretudo, na área também da formação, que é a integração regional, especialmente as informações que têm a ver com a comunidade dos países de língua oficial portuguesa. E acredito que uma rádio, uma espécie da Voz da América, tem o desafio de cada vez mais aumentar a sua radiodifusão e dando vez e voz à sociedade civil.
A planeada limpeza de um acampamento de pessoas sem abrigo na capital dos Estados Unidos voltou a pôr em destaque a crise dos sem abrigo. A Voz da América visitou o parque na Praça McPherson, onde há dezenas de pessoas que vivem em abrigos improvisados para conhecermos o desafio. Ana Guedes.
Os sem abrigo vivem em tendas em parques em toda a capital dos Estados Unidos. É uma visão que as autoridades federais querem que desapareça gradualmente até ao final deste ano. A Praça McPherson está na lista de locais onde será aplicado um regulamento de não-campismo. O Serviço de Parque Nacional disse à Voz da América numa declaração que o encerramento deste acampamento, que fica apenas a alguns quarteirões da Casa Branca, permitirá às autoridades garantir a segurança do público em geral e dos que aqui vivem. Alyssa Griffin, que trabalha em DC, está ansiosa por ter de volta um parque limpo.
Ao mesmo tempo, é à custa da recolocação de pessoas que não têm para onde ir, pelo que também não vejo isso como uma solução.
O gabinete do vice-presidente Washington para a Saúde e Serviços Humanos diz que está a ligar os sem-abrigo aos serviços baseados nas suas necessidades e elegibilidade para os serviços de habitação. Daniel Kingrick se mudou de um outro parque para McPherson em 2020, diz que a limpeza dos acampamentos é uma estratégia falhada e que muitos habitantes irão apenas mudar de local.
É um ciclo em que o governo continua a fazer parecer que está a fazer alguma coisa. Eles vão limpar esta área enquanto dispersam a população. Depois irão para outra.
No ano passado, o governo dos Estados Unidos calculou que cerca de 600 mil pessoas se encontravam sem abrigo em todo o país. A Kelly André, que dirige o Georgetown Minister Center, diz que uma solução permanente exige uma abordagem holística.
Apoiar os indivíduos com a sua saúde mental, com as suas perturbações de uso de substâncias ou com o seu emprego e empregabilidade dentro da comunidade.
A conhecemos a Erickson pela primeira vez em 2020, quando ele se encontrava sem abrigo. Depois de decidir procurar ajuda, ele agora tem o seu próprio apartamento e está empregado.
Vejo da perspectiva de ter empatia e compaixão e ser capaz de dar uma ajuda aos indivíduos sem abrigo e talvez de os conduzir para os recursos certos.
O reforço da habitação a preço acessível, juntamente com a prestação de cuidados de saúde, formação profissional e assistência jurídica, estão entre as estratégias em que a administração Biden aposta para reduzir o número de sem-abrigo em 25% durante os próximos 2 anos. A presidente da Câmara de Washington comprometeu-se a pôr fim ao problema do sem-abrigo no distrito até 2025.
Ativistas e partidos de oposição no Uganda criticaram a decisão do governo de fechar o Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas. O Executivo justifica a decisão com a existência de uma Comissão de Direitos Humanos e organizações não-governamentais que monitoram eventuais violações. Álvaro Lugero Andrade.
O escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, em Kampala, foi criado em 2006 para se concentrar na situação dos direitos humanos em áreas afetadas por conflitos no norte e leste do Uganda, mas posteriormente alastrou a sua ação para o resto do país. No dia 9 de fevereiro, o mandato do Escritório dos Direitos Humanos terminou 3 anos depois do mesmo ter sido renovado. Mas uma carta do governo datada de 3 de fevereiro informou que o Executivo não iria renovar o mandato porque a paz prevalece, o país tem fortes instituições de defesa dos direitos humanos e uma sociedade civil que pode monitorar, promover e proteger os direitos humanos. Mas grupos de defesa dos direitos humanos protestam contra a decisão. Livingstone Sewayana é ativista de direitos humanos do Uganda.
For the last couple of years, we are aware that...
Nos últimos 2 anos, a intervenção da sociedade civil do Uganda tem enfraquecido. O espaço cívico tem diminuído e cada vez mais também estamos cientes de que a capacidade da Comissão de Direitos Humanos do Uganda não tem aumentado. Agora é a hora de reconstruir isso.
Now it is the time to rebuild that.
Em fevereiro de 2021, após as eleições gerais do Uganda, Bobi Wine, líder da plataforma de oposição do Partido da Unidade Nacional, entregou uma petição ao Escritório dos Direitos Humanos da ONU em Kampala. A petição visava protestar contra os abusos dos direitos humanos e sequestros dos seus partidários antes e depois da eleição presidencial daquele ano, vencida pelo antigo presidente Yoweri Museveni. Jornalistas que cobriam a entrega da petição foram espancados em frente ao escritório. Em entrevista à Voz da América, Bobi Wine disse que os sequestros continuam e que o partido não dá nenhum crédito ao escritório da Comissão Nacional de Direitos Humanos para fazer justiça às vítimas e suas famílias.
Não estou surpreso e não acho que nenhum ugandês deve se surpreender. Esse é o modus operandi do general Museveni. Sempre que for chamado a prestar contas em relação a violações de direitos humanos, ele vai reagir de forma bastante ameaçadora.
Ao reagir ao encerramento do escritório, a embaixadora dos Estados Unidos no Uganda, Natalie Brown, disse que os cidadãos devem assegurar que os direitos humanos sejam respeitados.
Existem muitas formas de proteger esses direitos. Eles podem ser consagrados na lei, mas temos que defender a lei. E temos que responsabilizar as forças de segurança e os funcionários do governo, bem como aqueles que desempenham cargos executivos quando os direitos individuais são violados.
O governo do Uganda afirma que, apesar do encerramento do escritório de Kampala, continuará a cooperar com as autoridades que defendem os direitos humanos na ONU, através da sede ou da missão permanente em Genebra.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano para fazer menção ao Petro de Luanda, que no sábado iniciou a campanha de luta pelo título de campeão africano com um empate em casa frente ao Kabylie da Argélia. Primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Foi um jogo do Grupo A, onde estão lá o Vitá do Congo Democrático e o Wydad Casablanca de Marrocos, que não jogaram. O Wydad ainda a recuperar do Campeonato do Mundo de Clubes, onde foi eliminado pelo Al Hilal da Arábia Saudita, que no sábado perdeu na final com o Real Madrid por 5-3. Real Madrid, portanto, é campeão do mundo e Al Hilal é vice-campeão. É. Parecia um jogo-treino com muitos golos. Na Liga dos Campeões de África há outro, Al Hilal, mas esse é do Sudão, está no Grupo B. Perdeu no fim de semana com o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile da África do Sul, por 1-0. Em Portugal, este fim de semana, o grande jogo foi aquele entre o Sporting e o Porto, em Lisboa. Porto ganhou por 2-1. O seu treinador é Sérgio Conceição.
Três pontos importantes para nós contra um adversário difícil, um jogo competitivo. Eu acho que foi um jogo muito equilibrado. Acabamos por ganhar um jogo, na minha opinião, equilibrado, mas que foi uma vitória justíssima da minha equipa.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, que se mantém em segundo lugar no campeonato português, a 5 pontos do líder, o Benfica, e tem mais 2 pontos que o Braga em terceiro. Sporting está em quarto lugar, agora há 8 pontos do terceiro lugar que dá acesso à Liga dos Campeões. Parece que não vai lá. A grande questão é saber se com essa situação Ruben Amorim vai continuar à frente do Sporting.
Volto a dizer, se o clube não me quiser, eu vou embora. Mas enquanto isso não acontecer, eu acredito que nós damos a volta à situação. E vamos dar a volta à situação, porque chamem-me inconsciente, ingênuo, mas eu acredito muito em mim, na equipe.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Na vizinha Espanha, Barcelona, soma e segue. Bateu o Villarreal por 1-0, tem agora 11 pontos de vantagem sobre os campeões do mundo, o Real Madrid. Mas o Real Madrid tem menos um jogo. Joga na quarta-feira contra o Elche, em último lugar, pelo que deve reduzir a diferença para 8 pontos. Em Inglaterra, hoje temos o derby da cidade de Liverpool. Liverpool vai mal, está em 10º lugar, com maus resultados. Vai defrontar o Everton, que está na lista de despromoção e quer sair de lá. Tem novo treinador. Vai ser bom, creio eu. Ontem, Manchester United bateu o Leeds por 2-0. A outra equipa de Manchester, o City, bateu o Villa por 3-1. Arsenal empatou. Todos estes resultados significam o quê? Significam que na classificação, Arsenal continua no topo, com mais 3 pontos que o City. Arsenal tem menos um jogo. United está a 2 pontos do City e a 5 do Arsenal, mas o United tem mais um jogo que o City e mais 2 com o Arsenal. Na quarta-feira, temos Manchester City e Arsenal. Vai ser fogo!
E assim marcamos o ponto final. Foi um prazer estar na vossa companhia. Nelson Carlos na sonoplastia, Mariano Bartolomeu na realização. Sou Amancio Miguel. Para nós todos, feliz dia da rádio.
Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, nesta segunda-feira, 3 de fevereiro, Dia Mundial da Rádio. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrilo, na sonoplastia, Nashwan Kali. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet, no computador, no telemóvel e no tablet, estamos em voaportugues.com. E se quiser ainda nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos, o nosso número do WhatsApp, mais um. 202-251-9466. Títulos desta emissão: Estados Unidos rejeitam acusações do governo da China de que balões americanos entraram no território chinês. Na República Democrática do Congo, o ataque deixa 22 mortos no leste do país. Em Moçambique, grupo de cerca de 100 insurgentes ataca em Cabo Delgado, deixando 5 militares mortos. E em Cabo Verde, troca de acusações de corrupção entre a deputada do Partido no Poder e do PSCV na oposição. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos. Em Cabo Verde, o Partido Africano da Independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde, de Cabo Verde, na oposição, disse que vai levar a cabo um processo crime contra a deputada Isa Costa, do MPD, Partido no Poder, sobre o alegado desvio de 100 milhões de euros do programa Casa para Todos, no anterior Executivo. Na sessão parlamentar sexta-feira, a deputada anunciou o alegado registro de suspeição do desvio de 100 milhões de euros praticado pelo governo do PSCV, que terminou o mandato em 2016, acuando do projeto Casa para Todos e mais de 40 processos de indícios de corrupção da governação daquele partido no Ministério Público. Isa Costa manifestou-se, inclusive, disponível para levantar a imunidade parlamentar dela e ser ouvida pela Justiça. Por seu lado, o secretário-geral do PSCV, Julião Varela, veio a público dizer que a denúncia da deputada é falsa, caluniosa e vai ter que responder e provar na Justiça as graves acusações feitas ao PSCV. O dirigente do maior partido da oposição disse ainda estranhar o facto de, na ocasião, a bancada do MPD e a ministra da Infraestrutura e Habitação dos Assuntos Parlamentares terem todos ficado calados. Varela acrescentou que o crédito do programa Casa para Todos está gerido diretamente por Portugal e que os desembolsos eram feitos diretamente para o consórcio de empresas construtoras portuguesas e cabo-verdianas. Este é um assunto que nós vamos continuar a acompanhar. Em Moçambique, o novo ataque foi registrado nesta segunda-feira em Nairoto, na província de Cabo Delgado, já considerado um dos maiores ataques que o grupo rebelde faz desde que foi lançada a Operação Vulcão Quarta do Exército Moçambicano com forças do Ruanda e da SADEC. André Batista falou com fontes no local.
Um grupo de mais de 100 homens suspeitos de integrar os insurgentes invadiu na madrugada desta segunda-feira 13 um posto avançado das Forças de Defesa e Segurança em Nairoto, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, e disseram à Voz da América várias testemunhas e uma fonte ligada ao incidente. Dados sugerem que esta é uma das maiores invasões que o grupo rebelde faz a um posto militar desde que foi lançada a Operação Vulcão 4 em Cabo Delgado.
Nada, nenhum outro sítio não atacaram. Foram direto para o quartel atacaram.
E levaram armas, sim.
Contou uma testemunha na condição de anonimato. Além de 5 militares mortos, várias viaturas militares foram destruídas por fogo, disse uma outra fonte. Também foi destruída uma máquina niveladora que tinha sido alocada no local para melhorar as vias de acesso.
Levaram armamento e queimaram comida, queimaram 4 carros, um carro militar, um carro Mahindra da Polícia da Fronteira, um outro carro é de da polícia, que ia levar comida para a moeda, queimaram.
Contou outra fonte local. A força ruandesa, que ajuda Moçambique no combate aos insurgentes, foi destacada para o local na tarde de hoje, disse uma outra fonte local. A Polícia da República de Moçambique, em Pemba, não respondeu de imediato o nosso pedido de comentário. André Batista, para a Voz da América.
De Moçambique vamos para São Tomé. Os cidadãos estão a divergir-se quanto ao impacto das medidas adotadas pelo Executivo para conter o aumento do custo de vida das famílias e melhorar as receitas internas, anúncio feito na semana passada. Economistas olham para essas medidas com algumas interrogações e propõem que sejam criados estímulos para dinamizar a produção local. A reportagem é assinada pelo Oscar Medeiros.
O economista Arlindo Tavares acredita que, estimulando a economia local, o custo de vida da população pode diminuir, mesmo com os atuais preços dos produtos importados.
Sobretudo na mobilização das pessoas para o consumo de produtos locais, explicar às pessoas, sensibilizar as pessoas, os consumidores, na vantagem de consumo de produtos locais. A partir do momento que se consomem produtos locais, haverá mais produção, porque há muita gente que deixou de produzir, porque não tem como vender.
Outro economista, Zeferino Seita, não acredita que a redução das taxas aduaneiras para os produtos de primeira necessidade vai atenuar o custo de vida das famílias mais pobres.
Não acredito que os preços vão baixar no nível do mercado. O que se procura é a estabilização do preço. Se estamos a 20, vamos para isso que ele continua a 20. Nós só vamos estabilizar o preço, nós não vamos baixar o preço do ponto de vista.
E a previsão da subida do preço dos combustíveis não vai ajudar.
Se tu aumentas o preço do combustível, imediatamente tem que ver com os motoqueiros, tem que ver com os taxistas, tem que ver com toda a gente na economia. Começa a fazer ajustar o preço de acordo à nova realidade do preço, sobretudo dos combustíveis.
O controlo das margens de lucro dos comerciantes também não será eficaz, considera Zeferino Tseita. Este economista defende que o Estado deve rever a sua política rendimento-preço e dominar melhor a política fiscal.
Quem tem estado a financiar essa política rendimento-preço é a cooperação internacional, porque nós não temos a capacidade interna de fazer. Como nós temos a ancoragem monetária, não temos a política monetária. E a política fiscal nós temos que dominá-la muito bem, porque o Estado tem muitas exigências a fazer. Tem que pagar os seus funcionários, tem que pagar os custos, tem que pagar, por exemplo, nós temos hospitais, temos professores para pagar, temos hospitais para pagar, temos funcionários para pagar. E, portanto, se o Estado der receita, tem essa capacidade de pagar.
Para estes economistas, as medidas adotadas para fazer crescer as receitas fiscais não serão suficientes.
Eu acredito que haverá momentos difíceis para o governo e para o cofre do Estado.
Qualquer tipo de cidadão tem que pagar um imposto, porque como é que o governo faz estrada? Como é que o governo inventou fazer uma escola? Feijão, esparaguete. As coisas têm que baixar. Tem que baixar para ver se diminui a população pequena compromisso.
Carla Borges é comerciante.
Eu não sei, porque tudo vem de fora, importamos tudo, nós não produzimos. Só é um bocado duvidoso, eu não sei, é meu ponto de vista. O preço lá fora está cada vez mais alto, complicado. Sinceramente, não acredito.
Oscar Nderes, a Voz da América, em São Tomé.
Em Angola, dados oficiais apontam para o aumento da saída de cidadãos para o exterior à procura de melhores condições de vida. Chama a atenção o facto de uma grande parte dos que deixam o país ser formada e com bons empregos, o que configura uma sensível fuga de quadros. Este é o tema da conversa do nosso colaborador em Luanda, Arão Dipa, com analistas angolanos.
O último relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo de Portugal mostra que em 2020, Angola foi o segundo país com mais pedidos de asilo e o quarto na solicitação de nacionalidade portuguesa. Nos últimos 4 anos, mais de 700 angolanos pediram asilo em terras lusas. Segundo a mesma fonte, os imigrantes não estão apenas desesperados por um emprego, pois há jovens com salários acima de 1 milhão de kwanzas e margens para crescer na profissão, que abandonaram tudo, farto das condições que Angola oferece. Ou seja, são também quadros angolanos que largaram tudo e rumo a Portugal à procura de condições mínimas, como segurança, educação de qualidade, saúde e estabilidade naquele país europeu. O Consulado do Brasil em Angola, citado pelo Novo Jornal, diz que recebeu de outubro de 2022 a janeiro deste ano mais de 12 mil pedidos de visto, um número superior comparativamente aos anos anteriores. As Nações Unidas definem que o direito de asilo pode ser requerido por cidadãos provenientes de países em situação de conflito ou onde sejam perseguidos devido à sua raça, religião, nacionalidade, opiniões políticas ou integração em certo grupo social. O silêncio do governo face a esta vaga de angolanos para o exterior do país é questionado por vários especialistas que se mostram preocupados com este fenómeno. O analista político Agostinho Cicato considera que a imagem do país está a ser posta em causa e a fuga massiva de angolanos revela fracasso das políticas da atual liderança de João Lourenço.
Os angolanos estão a deixar o país porque Angola não está a oferecer condições, às vezes até básicas, de subsistência. E, portanto, os que têm a oportunidade de sair do país estão a abandonar o país. Isso tem riscos. Essa fuga de quadros, primeiro que vai manchar a imagem do país, porque expõe essa estrutura negativa do país, essa fraqueza que o país tem, até de dar o básico de subsistência aos seus cidadãos. Segundo, também, esses cidadãos que vão para o exterior não vão ficar de braços cruzados, eles vão trabalhar. E, portanto, nós corremos o risco de muitos desses não voltarem para Angola.
Mas o discurso das autoridades revela o contrário, em função dos números que são apresentados e também das perspectivas de crescimento, quer económico e também do ponto de vista social, são perspectivas muito animadoras.
Sim, mas que contrastam com a realidade. É a tal história dos relatórios não condizerem com a prática concreta. Portanto, não tem sentido que o executivo, por exemplo, apresente indicadores bastante animadores e que todos nós gostaríamos que assim, fosse. Mas no dia seguinte os cidadãos estão a sair, das duas uma. Ou são realmente animadores, ou são resultados relatórios virtuais. Por quê? Porque o cidadão vive isto no papel. Uma coisa que está escrito no papel e outra coisa que ele próprio vive no dia a dia. Portanto, essas questões são importantes. Creio que as autoridades precisam prestar atenção. Mas o que eu argumentar aqui é que Angola perde mais ter cidadãos a emigrar do que ganhar. Por quê? Porque há outras consequências futuras, até de relacionamento com os outros Estados, que Angola arrisca-se a passar. Aliás, nós temos o exemplo do Maghreb, temos o exemplo mais claro do que acontece com os imigrantes aqui do norte da África, que vão para a Itália, que vão para parte da Europa e da Ásia, e nós vemos como é que são tratados. Tanto indivíduos que são empurrados de um país para o outro. O país vai para ali, estamos lembrando daquele episódio, por exemplo, da antiga chanceler alemã, que até acho que era o governador de Berlim, foi levar os imigrantes à casa da chanceler alemã, tanto a anterior à Angela Merkel, estamos lembrando disso. Portanto, aquilo é uma vergonha para os Estados africanos. Quando, por exemplo, alguns deputados e a sociedade, às vezes, reclamam fundamentalmente a maior atenção ao setor social, é essencialmente também para responder a essas questões. Os jornalistas, se fazer uma avaliação, há de perceber que há angolanos aqui que para encontrar um emprego é muito difícil. Há angolanos aqui que estão no emprego, mas com salários bastante... têm algum salário até. Mas esse salário, no dia a dia, não se chega nesse para comprar uma cesta básica ou para cuidar da sua família. O que é que faz? Sai daqui.
Para o investigador social Monong Kwama Piazza, o silêncio das autoridades angolanas em relação a este fenómeno demonstra mais uma vez como as lideranças africanas preocupam-se mais com a manutenção de poder em detrimento da satisfação das suas populações.
A maior riqueza de qualquer país é o seu povo. E estamos a falar principalmente os recursos humanos qualificados. Muitos destes que viajam não é, portanto, a camada baixa. Estamos a falar da classe média. A classe média que normalmente tem o poder de compra. Estamos a falar de jovens e muitos deles formados já. Uhum. São jovens formados. São jovens que qualquer país, principalmente os países do velho continente e países do Ocidente no geral, né, estou incluído nesta lista, Canadá, Estados Unidos e a própria Austrália, iriam receber de mãos abertas porque teriam muitos anos para trabalhar. Portanto, eles já levam algum know-how que adquiriram na academia e alguma experiência laboral e com mais alguma formação técnica são pessoas que irão contribuir para essas economias. Portanto, com essa fuga de capitais, nós corremos riscos de, portanto, o ciclo de pobreza irá perpetuar-se ainda mais. Isso é triste, mas é realidade. Porque somente com um povo qualificado, com jovens capazes, o país poderá mudar o quadro, portanto, que tem estado mergulhado estes anos todos.
Agora, um outro aspecto que eu gostaria também de ouvir o seu comentário é a forma como as autoridades angolanas encaram este caso, este fenómeno da fuga, não só de cérebros, mas também maioritariamente jovens que vão em busca de outras oportunidades que, do seu ponto de vista, não existem aqui a nível do país.
Há duas formas que eu encaro essa situação. Uma é que precisa de perceber que muitos desses que estão a deixar o país, de uma forma ou outra, acabam por ser jovens que saem também magoados e um bocadinho revoltados, que o país não esteja à altura de corresponder com as expectativas deles. Logo, são jovens que geralmente não se revêem ou não se irão rever em quem governa. Portanto, politicamente falando, quem governa até pode se sentir confortável que muitos estejam a sair, de uma forma. De forma geral, este silêncio é preocupante. E quando nós escutamos, por exemplo, os pronunciamentos da República, que simplesmente minimizou esta fuga de quadros, ou este êxodo, se claro o termo certo é esse êxodo de angolanos para o exterior, isto automaticamente leva-nos a concluir que para eles é um não problema. É um não problema porque as preocupações centrais cá em Angola e em muitos países da África, para quem governa, é exatamente a manutenção do poder. Assim, quando o poder estiver assegurado, o resto é resto.
O investigador social Monong Kwama Piazza defende mais políticas de fomento ao emprego para atrair a força de trabalho que o país dispõe, maioritariamente a juventude formada.
Em situações normais, todo angolano preferiria estar aqui, no país, porque é aqui onde se sente mais livre, é aqui onde... Portanto, há uma história por detrás, há uma história individual de cada pessoa no país. E indo lá fora, claro, vai ter melhores condições de vida, mas esse será sempre estrangeiro. Acabam não tendo alternativas, por isso é que muitos viajam. Infelizmente, isso é a realidade.
Por sua vez, o ativista cívico Joafro dos Santos é de opinião que o país não pode desperdiçar os seus quadros, que são muito úteis para as tarefas de desenvolvimento. O também antigo diretor-geral do Instituto Angolano da Juventude entende que os problemas do país devem ser resolvidos por todos.
Serão resolvidos por todos nós, enquanto angolanos, acima de tudo. Não podemos abdicar das nossas tarefas enquanto cidadãos, das nossas responsabilidades, pelas dificuldades que encontramos no nosso país. Até porque nós amamos Angola, porque somos cidadãos, porque somos filhos dessa pátria. Não pelas oportunidades que o país nos oferece. Então, eu penso que o que nós gostaríamos e o apelo que temos feito a esses jovens é no sentido de procurarmos no quadro daquilo que são as oportunidades que facilmente conseguimos identificar a nível do nosso país, procurarmos explorar mais. Mas também é verdade que é necessário que se faça um investimento cada vez mais adequado na juventude. É necessário que se redobrem os esforços de realização dos direitos económicos e sociais da juventude, com foco em programas e projetos concretos e de facto sustentáveis, que respondem às suas principais preocupações. Porque alguns também afirmam não sentir-se parte, não sentirem-se envolvidos no processo de desenvolvimento do país. Mas nós temos que entender que a nossa participação é voluntária e é feita por diversas formas. É esta mensagem que temos passado através de organizações sociais ou através de instituições governamentais.
Joafro dos Santos diz finalmente que muitos angolanos apostam na fuga para o exterior sem no mínimo acautelarem vários riscos. Por isso desencoraja este fenómeno.
Muitos de nós iniciamos a vida muito cedo, acabamos por formar família, temos determinadas responsabilidades e chega a altura de dar resposta a essas responsabilidades e a condição económica em alguns casos não permite. Isto faz com que muitos, em alguns casos, em desespero, acreditem, mesmo sem ter alguma experiência, o que constitui também um risco, que tentar a vida no exterior será o melhor. Mas nós temos sempre a confiar que lá sempre seremos estrangeiros. E sendo estrangeiros, estaremos submetidos a regras especiais e limitações múltiplas em termos de oportunidades. E acreditamos nós que as dificuldades que enfrentamos em Angola serão resolvidas, mas serão resolvidas por quem? Por todos nós, pelos angolanos, não por outras pessoas. Nós temos que acreditar nisso e continuar a investir na nossa capacitação contínua, no sentido de estarmos melhor preparados para o alcance dos desafios económicos e sociais da nossa nação. Mas, de facto, ficamos muito preocupados quando sentimos que jovens ou cidadãos angolanos acreditam que tentar a vida no exterior é melhor do que continuar resilientes, buscando oportunidades a nível do nosso país.
De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Me chamo Sérgio Feliciano. O papel que tem a VOA é um papel muito importante para o crescimento da sociedade. O que eu gosto mais de ouvir na VOA português são notícias frescas, notícias com fonte segura.
Olá, amigos. Meu nome é Ailton Correia, moro na cidade de Tubarão, no sul do Brasil. Há muitos anos eu escuto a programação da Voz da América. Tenho aprendido muito.
E eu gosto da Voz da América, acompanho sempre as notícias e também o programa cultural.
Parabéns para os fazedores da rádio.
E neste Dia Mundial da Rádio avançamos para o final desta emissão com as notícias que marcam esta segunda-feira. Os Estados Unidos rejeitaram veementemente acusações feitas hoje pela China de que tinha enviado mais de 10 balões de alta altitude sobre o seu território no ano passado. A acusação segue-se ao derrube de um balão chinês que Washington diz ser um aparelho de espionagem. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China não deu detalhes sobre o alegado uso de balões pelos Estados Unidos. A Força Aérea Americana abateu, entretanto, mais 3 objetos, um sobre o Alasca, outro no Canadá e outro na zona de fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. A Ucrânia disse hoje que as forças russas estão a bombardear de forma intensa uma área no norte da cidade de Bakhmut e a levar a cabo ações de ataque. A Rússia há várias semanas que tenta capturar Bakhmut e tudo indica que as forças de Moscovo devem estar a preparar uma ofensiva em grande escala para capturar a cidade antes do dia 24, o primeiro aniversário da invasão russa. A presença ucraniana disse que a situação na aldeia de Palashkovka é difícil e que as autoridades militares disseram terem registrado ataques com artilharia e tanques contra 12 localidades. Mais de uma semana depois do devastador tremor de terra que atingiu a Turquia e a Síria, um adolescente de 13 anos de idade foi retirado com vida dos escombros de um prédio em ruínas na província de Hatay, no sul da Turquia. A possibilidade de se encontrarem sobreviventes é agora mínima. O número de mortes dos dois países ascende agora a 37 mil. Pelo menos 22 pessoas foram mortas em 2 ataques separados na província de Ituri, na República Democrática do Congo, ontem e hoje, disseram fontes oficiais e um grupo de defesa de direitos humanos. O primeiro ataque ocorreu na cidade de Mongualu, no território de Djugu, onde 10 pessoas morreram. O segundo foi levado a cabo por elementos das Forças Aliadas Democráticas, um grupo ugandês que opera no leste do Congo há décadas e que está ligado ao Estado Islâmico. 10 pessoas também morreram nesse ataque. O ministro das Finanças da Zâmbia criticou a lentidão das negociações para a reestruturação da dívida do país, isto depois da China ter pedido ao Banco Mundial e outras organizações multilaterais para oferecerem alívio das dívidas, o que levantou preocupações de mais atrasos. Numa entrevista ao jornal Financial Times, Situmbelo Muzu Kotwane disse que para o seu país o tempo é vital para se reestruturar as dívidas de até 13 mil milhões de dólares. No Uganda, 2 legisladores aliados ao líder da oposição Bobi Wine vão ser libertados sob fiança após 17 meses de prisão acusados de assassinato, o que a oposição diz serem acusações políticas. Muammar Segirina e Alan Suanayana são membros da plataforma da Unidade Nacional da Oposição liderada por Wayne. O seu advogado afirmou que estão a ser finalizados os pormenores da fiança de cerca de 5.500 dólares americanos. Um tribunal da Somália condenou hoje um jornalista freelance a 2 meses de prisão por acusações relacionadas à segurança, revelou o presidente do Sindicato dos Jornalistas da Somália no Twitter, que disse que tudo não passou de uma forma de pressão sobre os jornalistas. E assim terminamos esta emissão da Voz da América. Nesta segunda-feira, 13 de fevereiro, Dia Mundial da Rádio, de todos se despedem Leo Sarrilo e também Nashua Kali e Álvaro Ludger Andrade. Uma feliz noite a todos. Até amanhã, quem nos acompanha na rádio. Nas redes sociais, pode ficar com VOA Português e nossa página voaportugues.com.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Há quase 5 anos, no início da noite de 7 de abril de 2018, pelo menos o helicóptero da Força Aérea Síria largou 2 cilindros contendo cloro de gás tóxico sobre a cidade síria de Douma, matando 43 pessoas e ferindo dezenas mais. Era mais um ataque químico, anos após a guerra bárbara do regime sírio contra os seus próprios cidadãos, chocando observadores em todo o mundo. A recusa do regime sírio em permitir o acesso rápido dos inspectores de armamento internacionais ao local dificultou a investigação do incidente, tornando o trabalho dos inspectores mais difícil. Entretanto, a Síria negou veementemente o seu envolvimento e a Rússia, o aliado próximo da Síria, interferiu. A Rússia e a Síria também iniciaram outra campanha maciça de desinformação para cobrir os seus rastros. Alegaram facilmente que o incidente tinha sido encenado, que tinham sido colocados no local cilindros de gás e corpos por rebeldes locais e que o gás tóxico tinha vindo de um armazém próximo, utilizado pelos rebeldes, ou que as vítimas tinham sido mortas noutro local e transportadas para Douma. Durante todo este tempo, as forças do regime russo e sírio estavam de facto a higienizar o local do ataque, removendo provas incriminatórias, encenando fotografias e coagindo as testemunhas a apoiarem a sua propaganda descarada. 3 meses mais tarde, a Organização para a Proibição de Armas Químicas, ou OPCW, emitiu um primeiro relatório sobre este ataque, concluindo que os cidadãos de Douma tinham de facto sido atacados com armas químicas. O último relatório, emitido pela OPCW, a 27 de janeiro de 2023, concluiu ainda que na noite de 7 de abril de 2018, pelo menos um helicóptero da unidade elite das forças tigresas sírias largou 2 cilindros amarelos contendo gás clorotóxico em 2 edifícios de apartamentos numa área habitada por civis em Douma, matando 43 indivíduos mencionados e afetando mais dezenas de outros. Na sequência da divulgação do relatório, Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha emitiram uma declaração conjunta condenando o regime do presidente sírio Bashar al-Assad pelo ataque mortal com armas químicas a Douma. A declaração também registou que o relatório refuta a alegação russa de que se tratou de um ataque da oposição. A Síria deve declarar e destruir totalmente o seu programa de armas químicas e permitir o destacamento pessoal da OPCW para o seu país para verificar que o fez, diz a declaração. Apelamos à Federação Russa para que deixe de proteger a Síria da responsabilidade pela sua utilização de armas químicas. Nenhuma quantidade de desinformação por parte do Kremlin pode esconder a sua mão em cumplicidade com o regime de Assad. Louvamos o trabalho independente, imparcial e especializado do pessoal da OPCW. Condenamos o uso de armas químicas em qualquer lugar, por qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Reafirmamos igualmente o nosso compromisso de responsabilizar os autores de todos os ataques com armas químicas na Síria e fora dela. Este foi o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.